Senhor presidente, senhores senadores, pelo menos a quarta e a quinta reunião saíram, né, senhor presidente? Ontem e hoje. Porque a primeira, a segunda e a terceira não teve quórum, não abriu. Então, estamos aqui na última sessão para debater a importante matéria da reforma política. Não sei se Vossa Excelência pode me informar como é que está a reunião da comissão da Câmara dos Deputados, onde eles também estão discutindo a matéria. O relator do PT confiava que o Lula estaria lá dando cobertura total. Mas depois de uma reunião do presidente Lula com os vários partidos políticos, ele voltou atrás e disse que vai esperar para se manifestar, porque ainda não tinha um apoio certo, determinado e garantido sobre essa matéria. Os projetos de hoje não tem o que discutir. Mas acho que o presidente Sarney foi muito competente. Vai ser aprovado por unanimidade. Reduzir de 3 senadores, de 2 suplentes para 1. É uma emenda dizendo que suplente não pode ser nem pai, nem mãe, nem filho, nem namorada, nem irmão, nem coisa que o valha. E a emenda do nobre relator, do chefão da comissão, que é o presidente Dornelles, de que terminou aquela história do senador se candidatar a governador e assumir suplente, não assume mais. Então aquela história do suplente cheio do dinheiro bancar para eleger o senador se elege, 2 anos depois vai para prefeito e ele assume, não vai ter mais. Que bom se tudo fosse assim. Se bom que se toda a reforma política fosse tão tranquila que nem essa. Tranquila para nós, porque tem gente que não está gostando. Tem muito filho, parente aí que não está gostando. A outra é profunda, uma reforma emocionante. Eu até hoje não entendo que os constituintes, de onde que eles tiveram a genialidade da ideia de colocar a posse do governador e dos presidentes 1º de janeiro. Olha que é uma atitude pelo menos inédita. Eu não me lembro de constituição no mundo, em qualquer momento, nem de clube de futebol. A presidência assume no dia 1º de janeiro. Eu nunca vi. A única coisa que eu vi no dia 1º de janeiro era naquela época dos bailes de Réveillon, da posse para a rainha. Então a rainha nos bailes de Réveillon, dia 31 de janeiro, 1º de janeiro, eram coroada no dia 1º de janeiro. Isso eu me lembro. Afora isso, foram só os constituintes que tiveram essa genialidade. No mesmo dia, dia 1º, governador, isso nós estamos reformando, vai ser unanimidade. Uma coisa muito profunda, muito, muito, muito significativa. Outra essa positiva do senador Nunes, vamos para o referendo, correto. A melhor coisa que tem é nós levar as decisões aqui para o povo. Eu sou totalmente favorável ao referendo e totalmente favorável ao plebiscito, sempre defendi. Acho que as manifestações populares, que nem existem em vários países, inclusive de determinadas moções levar à opinião pública, é muito importante. Embora a última vez que fizemos isso foi um fracasso total para nós, para mim, que foi o parlamentarismo. Nós tínhamos certeza que ia passar o parlamentarismo e eu paguei meus pecados. Fui um dos coordenadores que liderou a campanha do impeachment e caçamos o mandato do presidente. Mas depois, na hora do plebiscito, o que levou a nós perder o parlamentarismo foi a frase que os presidencialistas usavam. Se é bom, ele fica, se é ruim, a gente tira. Só saiu um toda a vida, que foi o Collor. E parecia que aquilo era a rotina, a coisa mais normal do mundo. E aquilo ajudou. O impeachment do Collor ajudou a derrubar o parlamentarismo. Mas hoje eu vejo, senhor presidente, nós terminamos de votar agora na Câmara, na comissão, uma matéria que já é mais polêmica do que essa, que é permitir coligação partidária só para eleição majoritária. Eu acho essa matéria que foi votada lá muito importante. O ilustre líder do Partido Socialista e o ilustre líder do PCdoB me deram a gota d'água para votar favorável, quando eles me garantiram que o PCdoB não tem problema e que o Partido Socialista não tem problema. Esse era o medo que eu tinha, que vamos reconhecer a dignidade, a seriedade, a correção do PCdoB e a seriedade, a dignidade e a correção do Partido Socialista. No momento, o senador Arruda disse, fique tranquilo, que o PCdoB não tem problema. No momento que o senador Valadares diz, fique tranquilo, que o Partido Socialista não tem problema, eu estou tranquilo. O resto que se dane. Eu não posso me lembrar o nosso presidente Tancredo. Coisas interessantes. Nós discutindo, e naqueles espaços da organização do governo, eu tive convívio e amizade e discussões muito grandes com ele. Não para a composição do governo, que nem ele me pedia o palpite, nem eu entendia nada. Mas sobre como fazer, como que nós íamos levar. E aí ele me fez uma pergunta assim, de sopetão, que eu não entendi. Ô Pedro, o que é que tu acha da sublegenda? De como é que é? O que é que o senhor acha da sublegenda? O que é que você acha da sublegenda? Eu disse, olha, doutor Tancredo, eu acho uma loucura. Essa sublegenda que criaram aqui, essa sublegenda que criaram aqui foi um escândalo. Foi para como o PSD estava se decompondo, a Arena estava se decompondo, não conseguiu mais manter as brigas internas, a forma que eles fizeram é a sublegenda. Então o antigo PSD dava um membro, a antiga UDN dava outro membro, ou o antigo PDC, ou PRP, sei lá o quê, dava outro membro, os três se reuniam e somavam. Eu acho um escândalo. E ele riu e disse, pois eu não acho. Doutor Tancredo disse que para ele a sublegenda era a supremacia da democracia. E deu como exemplo o Uruguai. Você reparou, Simão, que no Brasil a eleição para presidente da República, a gente faz uma luta, mas vai lá um grupozinho, se reúne e escolhe o candidato a presidente. Como foi o Juscelino. Foi uma briga lá no PSD, os donos do partido queriam o Nereu Ramos, a novidade do partido queria o Juscelino, ganhou o Juscelino. E foi lá no outro lado, o JK, que parece que nem queria ganhar a eleição, trouxeram um tal de Lote. E toda a campanha foi feita em torno de dois nomes que foram escolhidos. Todo o Brasil que era obrigado a escolher esses dois nomes. No Uruguai, diz ele, no Uruguai não. No Uruguai, em cada partido, debate. E as minorias discutem. E as minorias têm direito a apresentar candidato, inclusive. Um partido pode ter três candidatos. E aí o povo vai escolher. O povo não vai escolher a ditadura do partido da maioria. Pois eu não, no MDB. Se tivesse uma exposição, nós íamos debater as diversas forças do MDB. No PSDB, estaria lá na eleição passada o Serra de candidato de um lado e o governador do PSD de Minas Gerais, o Aécio, de candidato do outro lado. Eu nunca tinha pensado nisso, mas achei uma forma interessante e achei que o doutor Tancredo tinha razão, que realmente é uma expressão de democracia. E o povo ia votar entre as grandes figuras, aquele que ele quisesse. Mas eu não creio que a votação que nós tivemos lá passe na Câmara, eu tenho medo. Porque, como diz o senador Valadares, na Câmara a maioria dos deputados foram eleitos na base das coligações. E a maioria dos deputados provavelmente não aceita a tese que nós estamos votando aqui. Senador, seria uma pena.
Excelência, permite uma parte?
Eu defendo... Já lhe darei. Eu defendo o fim da coligação partidária, a não ser para as eleições majoritárias. E acho que eu não aceito o MDB com a tese de transformar as eleições para o deputado em majoritária. Você já imaginou, senador, lá no Ceará, 25 deputados federais, 22 deputados federais, com 22 candidatos em eleição majoritária? É uma loucura, tio. É uma loucura. Eu acho que é uma coisa, eu não sei como vai terminar uma coisa dela. Eu até então fiz uma proposta. O partido faz a lista. Tá bom. Na eleição, o eleitor vota na lista, vota no partido. Eu quero a lista do MDB. Ou eu quero a lista do PT. Ou eu quero a lista não sei o quê. E tem um segundo voto. Dentro da lista ele vai escolher o candidato que ele quer. Em vez de só votar na lista e a lista ficar lá com os donos do partido escolhendo a lista, não. Escolhe. Mas não é o primeiro, o segundo, o terceiro. O teu segundo voto, votei no MDB. MDB, então a minha lista é do MDB. Aí, lá na fila dos candidatos a deputados federais do MDB, eu vou escolher o meu candidato. Aí era discutível. Mas escolher só como quer o MDB a lista feita pela direção do partido, que bom que um dia nós vamos chegar a isso. Mas nós não temos seriedade suficiente para permitir isso. A outra é o PT. Imagine se na Constituinte, que o PT não quis nem votar, a Constituição não foi votada pelo PT, o PT não esteve lá na hora da votação. Imagine se nós votássemos naquela época o que o PT quer agora, votar na legenda. Tu vota na legenda e a lista é aquela do partido daquela legenda. O PT ia berrar, porque ele nunca teria se constituído como partido. Mas agora o PT está nadando em alegria. As pesquisas dão o PT em primeiro lugar com 30, não sei quanto por cento. Então o PT quer que o voto seja majoritário. Tu vota no PT e depois a lista é aquela do PT. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso porque é a ditadura do grande partido. O ideal, na minha opinião, eu repito, seria o voto distrital. Não é à toa que existe na maioria dos partidos do mundo o voto distrital. E na maioria dos países do mundo moderno, ele funciona. Eu acho que seria o ideal.
Pedro Simon, Vossa Excelência manifesta a sua preocupação, o seu desejo de que o Senado pudesse votar a reforma política. Eu queria dizer a Vossa Excelência, o senador Eunício de Oliveira terminou hoje na Comissão de Justiça a votação de todos os projetos examinados pela Comissão de Reforma Política. Atuou com muita competência, com muita firmeza, de modo que o trabalho feito pela Comissão de Reforma Política foi convalidado pela Comissão de Justiça, hoje presidida pelo senador Eunício de Oliveira. De modo que eu diria, Vossa Excelência, que vou fazer um apelo ao senador José Sarney para que, no momento que ele achar importante, convocar algumas sessões extraordinárias dedicadas exclusivamente ao exame e à votação da reforma política. O Senado, pelo menos, tem que dar uma resposta à sociedade que votou a reforma política, independentemente que outros, mesmo que a Câmara dos Deputados possa modificar ou possa aprovar, mas o importante é o Senado tem que dar uma resposta à sociedade que votou aqui a reforma política. Muito obrigado.
Eu recebo com muito respeito a manifestação de Vossa Excelência. Eu tinha feito isso no discurso de ontem, mas o meu pronunciamento não tem 10% do valor do seu pronunciamento. Eu acho que Vossa Excelência dizer que vai procurar o presidente Sarney para fazer isso que Vossa Excelência está dizendo é muito importante. Vamos falar cá entre nós. Se a votação dessa matéria for feita em reuniões que nem esta, não vai ficar bem para nós. Porque o que a imprensa vai publicar é que nós não levamos a sério. Que foi feita uma matéria, o seu trabalho foi muito importante, mas o contexto, o conjunto do Senado, não levou a sério. Então, Vossa Excelência dizer, e que nós fizéssemos um rolo compressor de um grande debate, de uma grande discussão, de uma grande participação do contexto, até para que a sociedade visse que nós estamos fazendo isso, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Eu felicito Vossa Excelência, e Vossa Excelência como presidente da comissão, e que teve uma atuação muito importante, eu acho que só Vossa Excelência mesmo. Quando Vossa Excelência começou a fazer o trabalho, não me passava pela cabeça, eu acho que ia ficar no primeiro, ia ser um debate, não sei o quê, não ia acontecer, não ia resolver nunca. Quando eu vi Vossa Excelência lá, está aberta a discussão, aliás, Vossa Excelência e o presidente da Comissão de Justiça, eu tenho que tirar o chapéu para os dois. Está aberta a discussão, fala, não sei o quê, vamos votar em votação. E está sendo levado a certo. E está tendo o contexto certo. Não é o ideal, mas está tendo o contexto. Agora, quando Vossa Excelência disse que na hora de votar, antes de votar, seja feito esse esforço de debate, de discussão, Vossa Excelência está salvando o Senado e salvando a reforma. Meus cumprimentos.
Senador Pedro Simon, para aproveitar a oportunidade da fala tão brilhante de Vossa Excelência que é um histórico do nosso PMDB, que coloca as coisas sempre com muita verdade, com muita clareza, mas para homenagear também ao presidente da comissão criada para análise da reforma política, o senador Dornelles, com esse seu jeito manso, carinhoso, firme, conduziu até a comissão todas as matérias em forma de PEC ou de PLS. A Comissão de Constituição e Justiça termina hoje, nessa manhã, acabamos de votar, a última matéria em relação ao que fala a Vossa Excelência na questão das coligações partidárias, que era uma preocupação de todos nós. Ali, pela maioria absoluta dos votos, com a presença maciça de todos os senadores que compõem aquela Comissão de Constituição, nós aprovamos a última matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Vem, Vossa Excelência, ao plenário, faz o senador Dornelles um requerimento ao presidente Mozarildo Cavalcante para que encaminhe ao presidente dessa casa, senador Sarney, a preocupação de todos nós de cumprir o papel que nós temos diante das responsabilidades com o povo brasileiro de fazer uma reforma política de profundidade. Os que não acreditam que é possível se fazer uma reforma política, aqueles que acham que nós devemos deixar sempre como está, porque mudar, mexer, pode criar algum tipo de problema, não tem o nosso apoio. Por isso, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que fez hoje na comissão e reafirma aqui no plenário do Senado, parabenizando ao senador Dornelles, que conduziu tão bem essa comissão, e, obviamente, que agradecendo, na data em que se comemora 23 anos da nossa Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, que Vossa Excelência ajudou a construir junto com o nosso saudoso Ulisses Guimarães, eu aproveito essa oportunidade para dizer que me sinto aqui muito feliz pelo dever cumprido como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e aproveito para agradecer a todos os senhores que compõem aquela comissão aqui ao meu lado, o senador Aloysio Nunes, o senador Dornelles, o senador Aníbal, o senador Crivella, o senador Pedro Taques, e tantos outros companheiros que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, porque em todas elas nós tivemos quórum para debater, discutir, votar, aprovar ou rejeitar as matérias que foram encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça. Da nossa parte, dever cumprido, senador Pedro Simão. Muito obrigado.
Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, mas de um modo muito especial, eu agradeço a referência que Vossa Excelência terminou de fazer. Eu não me dava conta. Foi exatamente hoje, dia 5 de outubro, um dos dias mais magníficos da história desse Congresso Nacional, que foi promulgada a Constituição. A figura do doutor Ulisses levantando a Constituição, a Constituição Cidadã. Eu duvido que pelo mundo afora, eu não fui constituinte. Deus me castigou. Eu sou parlamentar há 60 anos, na hora da constituinte eu era governador do Rio Grande do Sul, com uma raiva danada, porque eu queria estar aqui. Sábado, sexta, sábado e domingo, eu vinha para cá. Ia lá na casa do doutor Ulisses, discutia e participava da discussão toda, como se estivesse aqui. Mas foi realmente um dia muito bonito. Foi difícil. Doutor Tancredo, o senhor, eu olho para Vossa Excelência e fico sempre com medo que sobrinho do Tancredo e sobrinho neto do doutor Getúlio Vargas, imagine a força desse homem. Imagine a mistura do sangue do Getúlio com o sangue do Tancredo, a capacidade de um com a capacidade do outro. Está aí. Só que Vossa Excelência é mais perfeito. É um silêncio mais decisivo e fala na hora que deve falar. Mas a Constituição foi um momento muito importante. A vida dá muitas voltas. Na Constituinte, a nossa ansiedade, que até hoje é de Vossa Excelência, era os direitos individuais. Foi uma ânsia, porque para nós ali o fundamental era garantir o direito individual, o direito da defesa contra a violência e o arbítrio. Não. E eu era um fanático nesse sentido. Hoje eu vejo como a vida dá volta. Hoje, até de certa forma, eu continuo com as mesmas ideias, a mesma luta e a mesma garra. Mas tem alguma coisa que nós temos que mexer. Por exemplo, o Supremo Tribunal impediu uma lei votada pelo Congresso Nacional de que nos últimos dias da eleição não pode ter pesquisa. Está provado hoje, está provado, que em muitos lugares a pesquisa decide a eleição. Isso pesquisa de má fé. Eu não estou falando nessas pesquisas responsáveis, compreensíveis, que andam. Não, estou falando aquela de má fé. Aquela que é feita, às vezes, pela única rádio que tem no município e que aquela rádio é dona de tudo e faz a pesquisa e decide o negócio. Então, nós apresentamos um projeto de lei. Não pode. Se eu não me engano que é 15, eu acho que 30 dias não pode. O Supremo derrubou. Não, mas é cláusula pétrea. O direito é um direito de verdade e a pesquisa tem que ser feita até a boca de ouro. Então, eu felicito aquela constituinte. Eu acho que foi um momento muito importante. O velho Ulisses e aquela equipe fantástica. O Covas. Covas, para mim, é uma das pessoas que eu tenho mais carinho, mais respeito, mais admiração em toda a minha vida. Mas o Covas cometeu um erro. Hein? Se não é o Covas, passava o parlamentarismo. Nós tínhamos conseguido 4 anos com o parlamentarismo. Perdão, 5 anos com o parlamentarismo. o Sarney concordava em abrir mão de um ano com o parlamentarismo. Teve uma reunião de todos os governadores do MDB, e eram todos a exceção do Sergipe, que está ali, o único que está ali, o Valadares, era a ovelha negra, que não era nosso, que não era do MDB. E na reunião dos governadores no Rio, eu defendi o seguinte: até eu saí mal no Rio Grande do Sul, que as manchetes do Rio Grande do Sul me desmoralizaram. Simão defende 8 anos para Sarney. O que eu disse que, para mim, com parlamentarismo, não me importava o tempo do presidente. Na França era 8 anos. O De Gaulle era 8 anos. É indiferente. Então, esse foi um dos erros que nós cometemos ali. O outro foi a medida provisória. A medida provisória foi feita com o parlamentarismo. Caiu o parlamentarismo e não caiu a medida provisória. Eu vim aqui, virei, briguei, que a medida provisória, caindo o parlamentarismo, não era, mas já foi votada, era emenda de redação. Porque a emenda provisória era da essência do parlamentarismo. Caiu o parlamentarismo, caiu a medida provisória. Era emenda de, eu dizia para o Jobim, mas é emenda de redação. E os caras não tiveram coragem. Mas foi um grande dia, senhor presidente. E até vejo Vossa Excelência presidindo a sessão, na hora que estamos falando na Constituinte, no aniversário, é um momento histórico. Ninguém melhor que Vossa Excelência para lembrar a figura do Dr. Ulisses, que presidiu a Constituinte. Muito obrigado.